Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância apresentaram dados da vacinação de crianças no mundo. Em 2017, 123 milhões de crianças foram imunizadas em todo o planeta. Mas o Brasil caminhou na contramão, com um número menor de crianças imunizadas.
A Organização Mundial da Saúde e o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apresentaram os dados da vacinação de crianças no mundo. Em 2017, 123 milhões de crianças foram imunizadas em todo o planeta, número recorde da série histórica, que começou em 2010. Como resultado, a cobertura do sarampo e da rubéola, por exemplo, cresceu de 35% em 2010 para 52% em 2017. Contudo, a entidade ressalta que 20 milhões de crianças ainda ficaram de fora das imunizações, número necessário para se ter uma cobertura vacinal desejável. Já o Brasil vem demonstrando uma queda nas imunizações a partir de 2015 e 2016. A vacina tríplice viral contra o sarampo, caxumba e rubéola tinha cobertura próxima a 100% em 2014 e caiu para 85% no ano passado. A vacina contra a poliomielite, que tinha uma cobertura de mais de 95% do público-alvo em 2015, caiu para 78% em 2017. E a cobertura da vacina tríplice bacteriana contra a difteria, tétano e coqueluche, que estava acima de 90% do público-alvo até 2015, caiu para 78% no ano passado. A Sociedade Brasileira de Imunizações acredita que a redução na cobertura vacinal tem relação com a sensação de baixo risco das pessoas em relação às doenças, já que muitas foram controladas. O vice-presidente da instituição, Renato Kifuri, alertou que as vacinas devem continuar.
O ser humano, em geral, busca prevenção quando se sente ameaçada. Veja o que aconteceu com a febre amarela, onde as filas, a busca desenfreada por vacinas ocorre quando a percepção de risco é muito grande. Então não podemos baixar a guarda. Então o fato da doença desaparecer traz uma falsa sensação de segurança que precisa ser melhor compreendida por todos, profissionais da saúde e população especialmente.
Para o pediatra infectologista Renato Kifuri, o país precisa adotar novas estratégias de vacinação.
Hoje, num cenário de inserção no mercado de trabalho de pai e mãe, os postos de saúde funcionam em horários alternativos, estendidos, fim de semana, vacinação em escola, com frequência por questões até de aumento de consumo de vacina mundial, acabam muitas vezes em falta nos postos de saúde. Essas questões logísticas, questões de estrutura precisam ser melhoradas e precisa ser repensada a comunicação e o acesso à vacinação, principalmente da população, é um outro fator que contribui para essa queda da cobertura nossa.
A chefe da área de saúde do Unicef, Cristiana Albuquerque, lembra que a responsabilidade da imunização é dos municípios e opina que o país tem as condições necessárias para recuperar o nível de vacinação.
Nós temos a rede, temos os insumos, temos a tecnologia, temos recurso humano, temos as pessoas. É fácil reverter essa situação. Para que a gente não possa depois estar lamentando a volta de algumas doenças que são imunopreveníveis no país.
No próximo mês, será realizada em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo, no período de 6 a 31 de agosto. O Ministério da Saúde informa que é necessário que todas as crianças compareçam aos postos de vacinação. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
A produção de vinho nos três estados do sul do Brasil é a maior do país. E a bebida produzida entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem mercado em 51 países. É a reportagem de hoje do bloco Sul em Destaque.
Herança da colonização italiana, a produção de vinho nos estados da região sul é a maior do país. Só no Rio Grande do Sul, 138 variedades de uvas são cultivadas. O estado possui mais de 670 vinícolas e exporta para 51 países. Além disso, o Rio Grande do Sul é responsável por 90% da produção nacional de uvas no Brasil. Elabora 90% do vinho produzido no país, 85% do espumante e 90% do suco de uva. O gerente comercial da Ibravin, Diego Bertolini, destaca a produção vinícola do estado.
estado do Rio Grande do Sul é o estado mais tradicional, né? Mas hoje a gente consegue desenvolver vinhos de altíssima qualidade em todo o território brasileiro. No caso do Rio Grande do Sul, a região da Campanha, Serra Gaúcha com os espumantes, a região de Farroupilha com os moscatéis, Santa Catarina, os vinhos de altitude, no caso do Sauvignon Blanc e o Pinot Noir, vem, são duas variedades e estilos de produto pela altitude, vem se destacando muito, né? O grande ponto é que o Brasil como um todo vem evoluindo em relação à qualidade, né? Hoje o vinho brasileiro tem mais de 3 mil medalhas internacionais, não só de vinhos do Rio Grande do Sul, mas de vinhos de todos os terroirs brasileiros, né? Mostrando que o Brasil, e não só o Rio Grande do Sul, tem condições de produzir vinhos de altíssima qualidade.
O Instituto Brasileiro do Vinho, IBRAVIN, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, recentemente renovaram um convênio nacional para o projeto Valorização dos Vinhos Brasileiros. No total, as entidades destinarão cerca de R$5 milhões para investimentos em iniciativas que terão como foco a valorização da produção e o fortalecimento comercial do vinho brasileiro no mercado interno. Entre os estados beneficiados pelo projeto estão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Bertolini falou sobre a importância da ação.
O projeto de valorização do vinho brasileiro é um convênio que visa a disseminação de boas práticas e também a promoção do vinho brasileiro no território nacional. Como a gente tem uma parceria com o SEBRAE Nacional e tem esse primeiro grande objetivo da gente desenvolver as boas práticas de produção vitícola, né, dos vinhedos e vinícola, da questão das vinícolas para todo o país. Esse convênio com o SEBRAE é um convênio bem amplo, né, com várias ações que vão desde o produtor rural, da vinícola até trade, né, que são o agente comercial tanto de varejo como de serviço lá na fonte.
Santa Catarina ainda é um grande produtor de vinho de mesa. Atualmente, há cerca de 100 vinícolas no estado, sendo que 40% desse número representa vinícolas abertas há menos de 15 anos. Porém, o mercado de vinho catarinense vem sofrendo alterações. Atualmente, o estado é famoso pela produção dos chamados vinhos de altitude, que são considerados de qualidade superior. Os principais municípios que produzem esse tipo de vinho no estado são Caçador, São Joaquim e Campos Novos. O presidente do Sim de Vinhos de Santa Catarina, Maurício Carlos Grando, destacou que nos últimos anos houve uma redução na produção de vinhos comuns, feito com uvas híbridas e americanas, tendo um aumento na produção de sucos integrais e concentrados e de espumantes.
Em 2018, os números ainda que eu vou te passar não são os oficiais, são números ainda aproximados. Algo em torno de 18 milhões de quilos de uva foram produzidos em Santa Catarina e foram importados, ou seja, trazidos de outros estados, algo em torno de 8 milhões de quilos. Chegando aí na faixa de 29 milhões, mais ou menos, de produtos elaborados dentro do estado. Sendo que diminui o volume de vinhos comuns, aumenta-se o volume de vinhos de uvas vitiviníferas, que passou de 2017 para 2017, nós fizemos em torno de 600 mil garrafas de vinhos de uvas vitiviníferas. Passando para 2018, 1 milhão e 350 mil garrafas de uvas de vinhos de vitiviníferas. O suco passou de 3 milhões e 35 mil para 4 milhões e 500 mil garrafas litros de suco.
Já o Paraná é o estado marcado pela produção pulverizada da uva e do vinho, com destaque especial para as vinhas localizadas em municípios da Grande Curitiba e nas regiões norte e noroeste do estado. O vinho produzido no Paraná é colonial e tradicional, obtido a partir de variedades de uvas americanas híbridas, vindas do Rio Grande do Sul, e de uvas produzidas no próprio Paraná. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, repórter Stephanie Alves.
Paraná de hoje está terminando. Aproveite as temperaturas em elevação e, se a falta de chuvas está incomodando, fique tranquilo, porque no fim de semana temos previsão de mudanças, hein? Chuvas para a Grande Curitiba e mudança nas temperaturas. Eu fico por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Ótimo dia para você e até lá!
Você ouviu Paraná de Hoje, unindo o Paraná através da notícia.